Agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Olá, queridos ouvintes. Então, é com muita alegria que eu cumprimento cada irmão, cada irmã que está ligado neste abençoado programa. Vamos, então, hoje pensar juntos, conversar um pouquinho sobre uma palavra do coração de Deus para cada um de nós. É assim que a gente escutou um pedacinho aí, fala sobre ser como criança. E o Senhor, ele se agrada quando nós nos colocamos para ouvir aquilo que ele tem para nós, uma criança. E quando o pai diz, vai contar uma história, a criança senta, fica com os olhos arregalados ali, tanta atenção no que o pai vai dizer. Então agora não é a irmã Isa, orei, pedi ao Senhor que desse algo dele, eu tenho certeza que é ele, pai, para você entregar uma palavra hoje, meu querido, minha querida. A palavra do coração de Deus, então, para nós, está no livro de Isaías, no capítulo 58. E só para dar um pano de fundo, antes de eu ir na mensagem, o livro de Isaías, aliás, o livro todo, né, é antes de Cristo, sabemos, Isaías é um profeta, falou de promessas do Pai, falou dos últimos tempos, por aí vai. Mas hoje a gente vai se meter no capítulo 58, que foi escrito entre 798 antes de Cristo. E esse capítulo, ele já começa no versículo 1, dizendo, clama, não te detenha, eleva a tua voz. Pois for ler esse versículo, você vai encontrar na minha tradução aqui, que é Almeida Corrigida, fiel, par disso, meu irmão. E isso está falando sobre nós clamarmos devido ao pecado que é instaurado na nossa vida. Nós precisamos entender que há isso, já sabemos como filho de Deus, que o pecado é instaurado em nossa vida e que o sangue de Cristo, glória a Deus, veio e nos lavou, nos deu essa segunda chance. Mas a gente já consegue aplicar nessa primeira reflexão de introdução, queridos, eu já vou ler o versículo que nós vamos meditar mais profundamente agora, mas eu tenho uma aplicação nesse começo. A gente precisa olhar para a nossa conduta. Quais são aqueles pecados que ainda, em mim, têm a necessidade de limpeza? A gente já procure nessa manhã, nesse finalzinho de manhã, entender o que ainda eu preciso pedir, clamar ao Espírito Santo, que ele me faça limpo. Nós precisamos verdadeiramente reconhecer isso, buscar essa limpeza. Porque no versículo 2 diz assim, ó, aí é o Senhor falando pela boca de Isaías novamente, todavia me procuram cada dia e perguntam-me pelos direitos da justiça. O povo lá no versículo 3 diz assim, por que jejuamos e não se atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? Aí a gente tem uma outra aplicação aqui, queridos. Muitas vezes nós reivindicamos as promessas do Senhor, a justiça do Senhor sobre a nossa vida, porém, nem sempre nos mantemos posicionados em sua vontade, genuinamente, todo o coração. Muitas vezes nós nos posicionamos por interesse, talvez. E é sobre esse posicionamento, a importância desse posicionamento, eu venho trazer então a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Isaías 58, mas agora no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor na minha versão aqui, irmãos. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantará os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador das para morar. Glória a Deus. Este versículo vem dizer para nós se eu pudesse pôr um título para a nossa mensagem, Deus procura pessoas posicionadas. Se eu pudesse pôr um tema para a nossa mensagem hoje, seria pessoas. E Deus procura pessoas posicionadas. Mas como estar posicionada, irmãos? Posicionados, irmãos. Na presença de um Deus santo, poderoso, maravilhoso, lindo. Primeiramente, como falamos na introdução, reconhecendo que somos pecadores, nos arrependendo, limpando e buscando genuinamente o Senhor, queridos. E não por interesse. Eu ouvindo um pouco do irmão Fabiano, né, do pastor Fabiano, hoje antes de entrar no ar, há pouco ele falou algo do tipo, como ter vitória se não tiver oração? Muitas vezes nós queremos só vitória, a gente só quer a bênção do Senhor e isso é uma maravilha. Eu também quero, tenho promessas que eu tenho guardada no meu coração. Mas eu preciso estar digna e jamais estaremos plenamente dignos ou dignas, mas eu preciso estar posicionado como servo que não está buscando o Senhor por interesse. Por quê, meus queridos? Por quê? Porque esse versículo que nós lemos fala de... Olha só o que diz o versículo 12. Se a gente ler o 11, que é um versículo antes, diz que o Senhor nos guia continuamente. Ele está nos guiando sempre. Mas eu só vou perceber essa condição do Pai se eu estiver posicionada. Mas esse posicionamento não pode ser de qualquer jeito, meus queridos. Esse posicionamento precisa ser reconhecendo todos os dias aquele maná de ser recolhido e guardado. O povo no deserto recolhia o maná diário. Aqueles que recolhiam a mais, apodrecia, estragava. Por quê? Porque o Senhor estava treinando já ali o posicionamento de quem confia, de quem vê que amanhã vai vir mais. A gente precisa sair da tenda, sair da nossa vida e buscar esse maná. Não é possível nós estarmos de qualquer jeito nessa posição de servo ou de filho. Irmãos, certa vez o Senhor deu uma certa visão. E nesta visão era um campo desses de guerra com várias barracas, aquelas barracas de soldados. No meio dessas barracas, filas de muitos soldados. Mas nessa fila, meus queridos, muitos lugares vazios. E aí, aplicando para a nossa vida essa lição, essa visão, quantas vezes talvez eu e você podemos estar fora do nosso posicionamento? Por quê? Porque não reconhecemos, não nos limpamos, não clamamos misericórdia. Não estamos genuinamente buscando o Senhor. Nós buscamos muitas vezes porque queremos receber. Buscamos muitas vezes porque temos ali as coisas que o Senhor nos prometeu. Hoje está uma confusão, né, gente? Está assim, todo mundo querendo vitória, 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 mas não estão querendo Deus dar vitória, como a gente fala, né? A gente fala muito sobre isso, é muito comentado isso no nosso púlpito. E hoje a palavra que Deus tem para nós é o seguinte: Ele procura, Deus procura pessoas posicionadas. Quando a gente vê aqui nesse versículo 12, que fala exatamente que, olha só, os que te procederem edificarão lugares antigamente assolados. Sabe por quê, irmãos? Que o Senhor ministra no meu coração e te entrega também isso hoje, através dessa oportunidade aqui na rádio. Porque não é sobre mim ou sobre você só. Os planos do Senhor, tá bem, também no livro de Isaías falam, que estão mais altos e maiores que os meus e os seus. Ele não nos salvou, querido, só por causa de nós, embora ele nos ame infinitamente e fez isso. Mas ele nos salvou para que nós possamos edificar lugares. Para que edificar lugares? Que lugares são esses? A minha família, as pessoas que o Senhor colocar na minha vida. Eu preciso edificar bons relacionamentos. Aonde eu pisar as plantas dos meus pés, precisa ter uma edificação que glorifique o Senhor. Eu preciso verdadeiramente estar essa presença do Senhor, genuinamente. Porque o Senhor, ele só vai usar os servos que estão posicionados. Vamos voltar à visão que eu compartilhei com os irmãos. Quem permaneceu na barraca não foi para a fila. Ou vamos voltar ao povo do deserto. Quem não saiu da tenda não buscou o maná, porque o maná não caiu dentro da tenda. Ele caiu lá fora, no orvalho, que diz que nós temos que nos movimentar. O Senhor, ele não quer um povo acomodado. Vamos, a palavra que o Senhor tem fortemente dito para mim nos últimos dias. E eu compartilho com muito amor com você que está aí ouvindo. Ele nos quer em movimento. Ah, Isa, mas eu não posso. Faça algo. O que você tem é só glória a Deus. Não é só glória a Deus, é o seu melhor. Glória a Deus. Se o que você tem é uma ferramenta, como por exemplo o WhatsApp, que às vezes a gente fica ali falando bobagem, entregue algo. Senhor, nem que seja bom dia, que Deus te abençoe. E eu e você temos para oferecer, porque não é sobre mim e sobre você, irmão. É sobre os propósitos do Senhor, que são maiores e mais altos. Deus procura pessoas posicionadas. Ele procura aqueles que estejam posicionados, sabe por quê, queridos? Porque ele conta comigo e contigo, para que nós possamos, como diz o versículo 12 desse livro de Isaías, que estamos lendo aqui no capítulo 58, se nós posicionarmos e estivermos edificando esses lugares, assolados por pecados, nós levantaremos fundamentos de geração em geração. E nos chamarão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Queridos, não é sobre mim e sobre você. Nós precisamos de homens e mulheres posicionados, que não parem apenas para querer para si as pessoas. Eu tenho que olhar, eu preciso estar no meu lugar, porque eu tenho gerações. E assim como gerações passadas nos trouxeram alimentos, nós fazemos parte também de uma geração que vai deixar alimento para as próximas. Que tipo de alimento estamos deixando? Lá em Neemias também fala, eu estava quando estudando, pensando um pouco sobre essa palavra, eu lembrei de Neemias. Neemias estava lá no reino, ele estava lá trabalhando, um bom trabalho, um bom salário, salário bacana, trabalhando ali com ele, e de repente um dia ele não estava bem, mesmo tendo tudo isso. Por quê? Porque lá atrás tinha um povo que ele sabia que estava sofrendo, a sua terra estava sofrendo. E aí quando eu li Neemias 2, versículo 5, diz assim: e respondi ao rei. O rei percebeu, né, que Neemias estava batido. Aí o rei perguntou: o que eu posso fazer por ti? Então Neemias respondeu: se for do agrado do rei, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que possa reconstruí-la. Glória a Deus, gente. Quando a gente para pensar nesse versículo, e ficando com esse Isaías, que fala que nós precisamos formar fundamentos geração em geração, eu entendo. Os pais de Neemias nem sabiam que Neemias ia ter um emprego tão abençoado, que ele seria lá alguém tão posicionado naquele momento onde ele vivia. Mas os pais de Neemias deixaram um posicionamento, gerou frutos na vida de Neemias. Glória a Deus. Quisera eu e você, irmãos, deixarmos alimentos que alimentem, que façam as futuras gerações terem saudade e queiram reconstruir os muros quebrados. Porque sempre existirão muros quebrados, sempre existirão paredes que precisarão de reparo. E se ninguém tiver para reconstruí-las e repará-las, como ficarão? Como ficarão? Então você e eu somos chamados, Deus procura pessoas posicionadas para essas reconstruções, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos olhar não só para os nossos projetos. O nosso olhar precisa ser na vertical. Nós precisamos olhar para cima, não na horizontal apenas. Sim, quando olhamos na horizontal, veremos os muros. O nosso olhar estiver em Deus, o nosso posicionamento genuíno estiver em Deus. Quando eu olhar para a minha vida e pensar assim, nossa, mas eu queria que alguém me ajudasse. Mas se eu olhar só para mim, eu paro nisso. Agora, se eu olhar para o Senhor, se eu pensar, nossa, o meu pai tem planos maiores, o meu pai vê além da esquina. Gente, porque eu e você, se a gente for agora na janela da nossa casa, ou no portão, a gente vai ter um olhar limitado. Até na esquina, ou até um telhado que vai bater no nosso olhar. Mas o nosso Pai, ele vê além, ele tem planos maiores. E ele nos convida para sermos essas pessoas posicionadas, não só interessadas, irmãos, aleluia, as coisas. Nós precisamos lutar as lutas de Deus. O Senhor tem falado para mim, irmãos, e nessa manhã é com todo carinho. Eu convido esse grande exército de Deus, coloquem as botinas, irmãos, se posicionem nesse campo, porque o nosso Senhor Jesus é general de guerra. Nós estamos como igreja sendo, desde sempre, a sermos aqueles que anunciam e falem a verdade, deixa o que custar. Sabemos que reparar um muro, vamos pensar numa reforma de casa, ou num reparar um muro mesmo que caiu, uma parede, dá trabalho. Eu tenho que ver o que vai precisar de material primeiramente. Quebrou quanto? Que pedaço? Quantos metros? Foi só tijolo? Foi reboco também? Vou ter que comprar ferro? Cada restauração vai precisar de uma ação assim na nossa vida. Que na minha história, ao redor de mim, o Senhor quer que eu, posicionado, restaure. Eu só vou saber, irmãos, se eu estiver em sintonia com o Pai. Se eu estiver apenas esperando de uma forma individualista aquilo que é para a minha história, pequeno demais para um Deus tão grande, querido. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que quer entregar para nós ferramentas para que a gente, entrando nesse exército, a gente consiga se sentir pleno, irmão. Nós precisamos entender que nós não teremos a plenitude daquilo que o Senhor fala, da paz que excede todo entendimento, que não é a paz que nos exime de problemas, mas é uma paz que nos faz ser fortes diante do problema. Precisamos entender que são os planos dele tem que estar em primeiro lugar, até porque a palavra de Deus fala que os planos dele não serão frustrados. E quando os nossos forem, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque o Senhor sabe que muitas das coisas que eu e você queremos, nem sempre será melhor para nós. Quantas vezes nós buscamos, fazemos orações, que a gente não é atendido. Por que será? Com certeza porque o Senhor não está ainda resolvido em nos entregar aquilo. Aquilo talvez não faça parte do plano do Senhor. Porque ele precisa. De novo, Deus procura pessoas posicionadas, querido. Aleluia. Ele precisa de gente com passo firme. Eu e você podemos, como diz a palavra, até cair, mas a gente não permanece caído. Porque o nosso Senhor nos levanta. Nós já somos mais que vencedores naquele que nos amou. Aleluia. Nós não precisamos temer a doença, irmãos. Temer a falta. Porque o Senhor tem tudo. Porém, tudo é para glória do Senhor. A palavra diz que a graça do Senhor nos basta. Eu estava outro dia estudando um pouquinho sobre Paulo, na parte que ele diz, quando ele fala lá, né, da graça, minha graça te basta, né? O Senhor disse a ele, a minha graça te basta. E Paulo, quando a gente chegou nessa palavra, ele estava lá com um espinho na carne, que existem várias teorias que dizem o que era o espinho na carne do Paulo, né? Alguns diziam que era uma doença, outros teólogos dizem que poderia ser um problema de ouvido que ele tinha, enfim. Existem muitas especulações, mas o fato é que Deus falou, Paulo, e hoje ele fala para mim e para ti, a tua graça, a graça de Deus nos basta. E quando a gente está posicionado em Deus, irmãos, olha, a gente chora às vezes, sim, a gente esperneia de vez em quando, a gente tem os nossos momentos de chorar aos pés do Senhor, mas isso não nos tira a alegria verdadeira, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e pessoas posicionadas vivem genuinamente firmes na promessa que o Senhor cuida, que essa alegria dele é a nossa força, e a graça dele nos basta, que a gente possa entender que o nosso posicionamento hoje será alimento para gerações futuras. Não porque está em nós esse alimento, mas sim naquele que nós confiamos, sim naquele que confiou por misericórdia em nós e nos deu uma nova chance. Que não é sobre mim e sobre você, queridos. E até testemunhando rapidamente uma situação na minha vida, para dizer o quanto isso não é sobre mim e ou sobre você, queridos. Eu tenho um filho caçula, que quando ele estava grávida dele, em resumo, era uma gravidez de risco, e o médico disse, mãezinha, estamos investigando, e talvez você poderá ter a liberação até para um aborto, porque ele é possível de nascer com X, Y, Z problema. Irmãos, eu falei para aquele médico há 23 anos atrás, nem estava indo nos caminhos do Senhor como hoje, mas já amava Jesus. Meu jeito lá, já amava muito Jesus. E eu disse, não, doutor, eu respeito a sua fala, mas eu tenho Deus, e eu sei que ele vai cuidar. Em resumo, meu filho hoje tem 23 anos, mas durante a caminhada se tornou ateu, eu não tive sabedoria no passado de saber orientar, mas o Senhor, depois que me salvou, trouxe o meu filho para a presença dele. E hoje, meus amados, o meu filho é um pregador da palavra, é um evangelista, o Senhor levou ele lá para Belém do Pará, onde ele ajuda a dirigir uma igreja, é uma bênção, dirigente lá do grupo de jovens, no ministério lindo que existe lá. Então, por que eu contei esse breve testemunho? Que não foi sobre a Isa. O Senhor tinha um plano na vida do João Vitor, de que ele hoje fosse usado lá naquela comunidade tão carente onde ele está, lá no Pará. Então, talvez hoje, meu querido, minha querida, você tenha o teu filho, a tua filha, que está fora dos caminhos do Senhor. Não desista de orar por ele. Eu nunca desisti. Eu nunca parei de acreditar. E o Senhor, ele fez além do que os meus olhos, ou dos meus ouvidos, ou a minha mente pensou, ouviu ou imaginou. O Senhor fez além. E é por causa de um plano dele, não por causa do meu plano. Porque no meu plano, eu queria que o João estivesse aqui em Joinville, pertinho de mim, que me visitasse aos domingos, almoçasse na minha casa, domingo. Mas não é sobre isso. Somos colaboradores que, quando posicionados no reino, podemos entregar alimento para as gerações. Eu tenho certeza que hoje o meu filho lá levará para os meus netos, ou seja, para as próximas gerações. Jesus não volta antes, né, gente? Aleluia! Vai levar alimento verdadeiro. Então, não é sobre mim e você, queridos. É sobre as próximas gerações. Com certeza, nós somos convidados a estarmos nesse posicionamento para que muros, paredes sejam restauradas, para que eu e você sejam firmados na palavra de Deus, queridos. Nós possamos nos alimentar desse maná diário. sabe, menos coisas da terra, mais coisas do céu. A palavra diz, buscai as coisas do alto. E eu estava, inclusive, nesse capítulo de Isaías, quando nós falamos ali no começo, né, do versículo 3, o povo lá naquele tempo começou a questionar o Senhor, o que adianta a gente jejuar, né, se o Senhor não vê, o que adianta a gente afligir as nossas almas, que o Senhor nem sabe. Sim, Ele sabe, Ele vê, e nós precisamos, quem está posicionado num exército, queridos, ele vai se alimentar na hora certa, e tem hora que não é alimentar coisa da terra, não, tem hora que é alimentar com coisa do céu, querido, que é buscar a palavra. Eu não posso começar o meu dia, glória a Deus por rádios como essa, do pastor Fabiano, tantas outras que levam a palavra. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que derramem esse maná, mas antes de ter pessoas que derramem, eu preciso. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao Senhor, se alimenta dele, pede para ele, faz uma consagração semanalmente, duas conforme você pode, mas menos terra e mais céu. O Senhor tem um cardápio que só recebe quem tem menos alimento da terra, em todos os sentidos. Sabe, a gente fala tanto, né, de redes sociais, de televisão, de distrações, e é verdade. Muitas vezes a gente precisa dar o mesmo valor à Bíblia que nós temos dado ao nosso smartphone. A gente já está cansado de saber disso. A gente só precisa cada vez mais buscar esse passo firme, irmãos. Precisamos estar com o passo firme. Quando a gente sabe para onde a gente vai, e você e eu sabemos, aleluia, em nome de Jesus, sabemos que o nosso destino tem nome, e esse lugar é o céu. Nós não somos dessa terra, nós somos do céu. A palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra. Assim como o nosso Senhor Jesus não tinha como recostar a cabeça, esse recostar a cabeça fala de que não há lugar que supra a nossa alma ou o nosso espírito, que tem sede do verdadeiro lugar. Mas só vamos encontrar esse endereço se nós, com passos firmes, irmãos, posicionados, mantermos os passos, não passos com interesse. Não, irmão, aleluia, nós precisamos cada vez mais buscar esse Deus, para que ele nos dê as ferramentas certas para restaurarmos os muros do nosso coração, os muros daqueles que estão ao nosso redor, irmãos. Que realmente a palavra de Deus, ela seja suficiente para mim e para você. Lugares assolados, como nós lemos aqui no versículo 12, fala do que foi pecado no passado. Quantas vezes nós temos pecados ainda que nos afetam? Talvez falte eu dobrar meu joelho e pedir, Senhor, termina de me curar aqui, porque não é que o Senhor não me curou, mas eu talvez não estive posicionado. Às vezes eu falo isso para o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor já quer me entregar todo o seu perdão, mas parece que eu esqueço, Senhor. Parece que eu não me posicionei direito aqui ou ali. Fala com Deus. Peça ao Espírito Santo que ele nos ensine a sermos soldados e não filhos mimados. Somos muitas vezes filhos mimados e queremos beber leite uma vida inteira de cristianismo. Precisamos ser filhos de comida sólida, irmãos. A palavra de hoje, para mim e para você, é que nós sejamos posicionados com maturidade cristã, irmãos. Porque ele tem as promessas, sim. Ele quer nos entregar, sim, cidades restauradas, mas ele conta comigo e contigo para essa restauração. E eu não posso fazer de qualquer jeito para o Senhor. Nós precisamos nos posicionar na vontade e no propósito de Deus. O que ele tem é melhor. Diz lá no Isaías 45, meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. Levantarás fundamentos de muitas gerações. Deus é um Deus de promessas. Não é sobre mim apenas, queridos. É sobre gerações. Deus quer salvar. Ele conta comigo e contigo. Ele quer te dizer que ele confia em você. Ele confia em mim. E, ó, tem uma coisa importante. Nós, às vezes, ficamos, ah, mas eu não consigo. Ai, Senhor, eu não dou conta, eu sou falho. É verdade, tudo isso é verdade, irmãos. A gente realmente não consegue. A gente diariamente precisa dobrar nosso joelho ou erguer nosso clamor ao Senhor, seja lá, porque oração não é sobre posição, né? E sim sobre posição, que eu digo agora do corpo, né? E sim posição do coração quebrantado, do coração dobrado. Eu preciso me dobrar ao Senhor e dizer: eu preciso do teu maná hoje, Senhor. Eu preciso hoje, Senhor, da força para essa porção, porque a palavra diz que é de glória em glória, não é? Ele vai nos dando a porção diária. Então, que você e eu possamos não olhar para nós, queridos, porque nós não temos condições de restaurar nem o muro pititico, nem o muro de meio metro, queridos. A gente só pode restaurar, seja lá o que for, seu Espírito Santo, que já habita em você e em mim, tiver encontrado um coração disponível. Porque o Senhor não procura, também está na sua palavra, pessoas capacitadas. Ele capacita, irmãos. Nós sabemos dessa palavra. Ele capacita aqueles que se posicionam. Deus procura pessoas posicionadas. Aleluia. E Ele, de fato, conta comigo e contigo. Eu quero te lembrar nessa manhã de quarta-feira, irmãos, é um dos últimos dias do mês de fevereiro. Daqui a pouco o Brasil vai entrar numa das festas mais pagãs que existem. E o mundo espiritual vai estar cheio de coisas ruins acontecendo sobre o nosso país. E eu já quero te convidar, irmãos, consagre alguns dias, ore pela nossa nação, que a gente ore por causa do Senhor. O Brasil, ele tem um título de ser um país tão cristão, mas nós, então, precisamos fazer valer esse título. Precisamos nos posicionar, mesmo que nós não estejamos, irmãos, lá na maior rede de TV do país, nós estamos na maior rede do céu, porque o céu, ele é silencioso, mas ele tem os verdadeiros resultados nessa terra, aleluia. Se posicione, meu querido, você é um reparador de muros. Oremos pela nossa nação brasileira, vamos profetizar cura, vida, libertação sobre a nossa família, porque eu preciso, você precisa abrir novas ruas para morar. Diz ali Isaías, no versículo 12 que nós conversamos, termos restaurador de veredas para morar. O que, que são veredas? São ruas. Precisamos abrir novas ruas, irmãos, e sozinhos não conseguimos. Precisamos da palavra do Senhor. Então eu quero te, para encerrando já a minha fala, a nossa conversa aqui, deixar três palavras finais. Primeiro, você é procurado pelo Senhor. Ele confia em você. Ele sabe que eu e você não somos perfeitos. Mesmo assim, ele entregou Jesus, aleluia. Ele se fez homem de amor a você e a mim. Então não é sobre mim e você, queridos. É sobre o Senhor. Ele conta contigo. Segundo, tenha coragem, calce as botinas da fé. Busque na palavra se fortalecer. Se posicione com maturidade, cada dia mais, para ser um guerreiro nesse exército de Deus. E terceiro, meu querido, minha querida, em terceiro lugar, lutemos as causas de Deus. Que a nossa oração seja além daquilo que nós acostumamos, porque muitas vezes as nossas orações estão no automático. E as orações não quer dizer que precisa ser longa, tem que ser curta, desse jeito, daquele jeito, não. Tem que ser honesta, sincera, verdadeira. Deus não procura modelos de oração. Ele procura orações sinceras, de corações posicionados, que lutem as causas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, meu irmão, que você é um restaurador de muros, que você é um restaurador de ruas. Eu declaro sobre as nossas gerações que receberão maná da parte do Senhor, porque você e eu somos pessoas posicionadas, não pelo que há em nós, mas por aquele, aleluia, que habita em nós, aleluia, que o Espírito Santo nos guie, que Ele segure firme na nossa mão, ó. Que o Pai, que é misericordioso e é tão compassivo e paciente, nos renove a força nessa manhã, que você e eu, meu irmão, possamos nos ver hoje neste exército. Você e eu somos chamados para fazer parte de um exército, de um general que já venceu, glória a Deus. Os inimigos são pequenos perto do nosso Deus. E quando estivermos posicionados, cada vez mais a palavra de resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Se tem uma coisa que eu e você fazemos o cão fugir da gente, é quando a gente se posiciona, irmãos, na oração, no jejum, no conhecimento da palavra, sabe, estando ali, ó, acordados, porque não basta ter o Espírito Santo, ter o óleo na lamparina, tem que estar acordados, irmão. Vamos estar acordados, é tempo de estarmos acordados, posicionados, porque o nosso general conta com reparadores posicionados na sua palavra, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra. E que o Senhor te abençoe, meu irmão, que Ele continue iluminando os teus caminhos e que você creia que os planos do Senhor são maiores e melhores e que vão te levar naquele lugar que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus.